Contabilidade geral, plano de contas, conceito, classificação e natureza das contas. É comum que a prova pergunte isso. O que é uma conta? Conceitualmente, a conta é um nome técnico que identifica um componente do patrimônio. Então, eu posso dizer que a conta é a representação do patrimônio. E a conta tem a função de apresentar a variação patrimonial que aquele fato acaba promovendo no patrimônio de uma entidade. Todo fato mensurável em dinheiro é representado por uma conta. Agora, é importante para fins de prova diferenciar função de funcionamento. Por exemplo, a conta caixa tem a função de mostrar qual o saldo que existe de numerário na entidade. Função. E o funcionamento da caixa é como o funcionamento da conta caixa é como que ela vai reagir mediante a movimentação de débitos e créditos. Então, quanto à função, é para o que serve. O funcionamento é como ela vai reagir a partir dos lançamentos contábeis por débito e crédito. São contas patrimoniais as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Por serem contas patrimoniais, são apresentadas no balanço patrimonial. E são contas de resultado as receitas e as despesas. Por isso, são apresentadas na demonstração do resultado do exercício. Na classificação das contas, eu posso classificá-las quanto à sua funcionalidade entre contas unilaterais e contas bilaterais. Contas unilaterais são aquelas que causam variações apenas em um sentido, ou débito ou crédito. E as bilaterais são aquelas contas que aceitam tanto débito quanto a conta crédito, né? A débito de lançamento e crédito de lançamento. Então, conta unilateral, só débito ou só crédito. Por exemplo, receitas. Unilaterais, só registra receita a crédito, só registra despesa a débitos. Pronto. Contas bilaterais são aquelas que aceitam débitos e crédito para o seu lançamento. Por exemplo, a conta caixa. Você pode debitar o caixa e o caixa aumenta, você pode creditar o caixa e o caixa diminui. Quanto à sua natureza, cada conta pode ser classificada pela natureza devedora ou pela natureza credora. Há alguns exemplos de contas que são híbridas, que acabam aceitando os lançamentos de modo que o seu saldo final fica devedor ou credor. Vamos lá. Uma conta devedora, em regra, é aquela que representa uma aplicação de recursos. As contas que são de natureza devedora, todas de natureza devedora, têm o seu saldo aumentado com o comando de débito. E as contas que possuem natureza credora são aquelas que aumentam seu saldo ao comando de crédito. Então, toda devedora aumenta por débito, toda credora aumenta por crédito. Se toda devedora aumenta por débito, então ela diminui com crédito. Devedoras aumentam por débito, devedoras diminuem por crédito. Contas credoras aumentam com débito, errado. Contas credoras aumentam com crédito, contas credoras diminuem com débito. Ficou fácil, né? Devedora adora débito, credora adora crédito. Ficou simples, né? Não dá para errar isso aí, não. Perfeito. Quanto à sua funcionalidade, o seu funcionamento, vai ocorrer assim. Contas que representam aplicações de recurso possuem natureza devedora e toda devedora aumenta por débito e diminui por crédito. Então, se você for passear pelas contas patrimoniais, ficaria assim, ó. O ativo é aplicação. Toda aplicação tem natureza devedora. Toda devedora aumenta por débito e toda devedora diminui por crédito. Se a conta é redutora do ativo, então o ativo é a aplicação, a redutora do ativo é redutora da aplicação. E se a conta do ativo é devedora, a redutora do ativo é credora. Se a conta do ativo é devedora e aumenta por débito, a redutora do ativo é credora e aumenta por crédito. E aí as contas que são credoras e aumentam por crédito diminuem por débito. Simples assim, né? O passivo é uma origem de recurso. Toda origem possui natureza credora. E se o passivo é origem e a natureza é credora, então o passivo aumenta por crédito e diminui por débito. Se o passivo, que é origem, tem natureza credora, a redutora do passivo é redutora da origem e por isso é devedora. Se a credora aumenta por crédito, a devedora aumenta por débito. E redutora do passivo é devedora, aumenta por débito, então diminui por crédito. O patrimônio líquido é bem parecido, porque o patrimônio líquido é origem, assim como o passivo é origem também. Então o patrimônio líquido é origem, a natureza é credora, e é credor, aumenta por crédito, e se aumenta por crédito, diminui por débito. Já a redutora do patrimônio líquido, entendi, ó. Se o patrimônio líquido é origem, a redutora do patrimônio líquido é redutora da origem. Faz sentido? Patrimônio líquido tem a natureza credora, então a redutora do patrimônio líquido possui a natureza devedora. Toda credora aumenta por crédito, então a devedora aumenta por débito. Então redutora do PL é devedora, aumenta por débito e diminui por crédito. Também é válido essa aplicação para receitas e despesas. As receitas são origens e as despesas aplicações. Se a receita é origem, toda origem tem a natureza credora. E a credora aumenta por crédito, portanto, receitas aumentam por crédito. E se eu quiser zerar o saldo de alguma receita, eu posso fazer um débito, porque o débito vai diminuir o saldo da conta que é credora. Despesas são aplicações de recurso e a despesa possui natureza devedora. Toda devedora aumenta por débito e diminui por crédito. E assim você tem a referência aí. Agora, é importante entender a aplicação daqueles razonetes, né? O razonete. Cada conta possui uma natureza, que pode ser devedora ou credora. A escrituração é feita no livro diário e a apuração dos saldos é feita no livro do razonete, onde você consegue identificar um lado, né? Que seria o lado esquerdo para os débitos e o lado direito para os créditos. Um plano de contas não se confunde com um elenco de contas. Por mais bobo que seja essa frase, é importante. Se a prova disser um plano de contas é uma simples listagem de contas, está errado, porque o plano de contas vai além. O plano de contas ele é um elenco, um rol, uma listagem, mais um manual. E esse manual mostra a função e o funcionamento. Mostra exemplos de lançamento. O plano de contas é um conjunto de contas, diretrizes, normas, que disciplina as tarefas do setor contábil de uma entidade. A ideia central é uniformização dos registros contábeis. Se eu uso um plano de contas, eu percebo que o plano de contas é indispensável porque ele vai padronizar a conduta dos profissionais. Cada empresa pode criar o próprio plano de contas. Isso quando aplicado à contabilidade geral. Lá na contabilidade pública haverá um plano de contas unificado para toda a administração pública. Mas em contabilidade geral, cada entidade pode criar o próprio plano de contas buscando a uniformização dos registros contábeis. O plano de contas, importante, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, a estrutura básica da escrituração contábil é feita pelo plano de contas. É como se eu tivesse um banco de dados necessários para gerar os relatórios, para que eu pudesse fazer o lançamento, o livro diário, o livro razão, o balancete, o balanço, olhando as informações que estão no plano de contas, quando estiver buscando essa referência. Então, o plano de contas tem algumas partes. Eu vou ter um elenco de contas, que mostra, a prova pode chamar de rol, de listagem, de intitulação, o nome das contas. Essa conta vai ter um código, então o plano de contas mostra uma codificação da conta, e tem um manual de contas. O manual é para mostrar a função e o funcionamento de cada conta. A ideia central, uniformização. Então, o elenco de contas, ou o rol de contas, a listagem de contas, por si só, não é um plano de contas, porque o plano de contas é composto também de um manual, e esse manual mostra a função e o funcionamento das contas. Agora, olha só. As entidades elas possuem uma certa liberdade para nomear, né, dar uma nomenclatura para suas contas, desde que identifique corretamente os elementos do patrimônio. No artigo 176, lá no parágrafo 2º da Lei 6404, de 76, diz que nas demonstrações contábeis, as contas que forem semelhantes poderão ser agrupadas. Você pode agrupar, os pequenos saldos podem ser agregados, desde que indicada a sua natureza e que não ultrapasse ali 10% do valor do respectivo grupo de contas. Esse 10% pode vir em prova como um décimo, tá ok? Mas é vedada a utilização de designações genéricas. Não pode colocar assim, ó, contas diversas, contas correntes, né? Dívidas diversas. A ideia é que você tenha uma peculiaridade, uma particularidade. Na estrutura do plano de contas, você vai buscar atender às necessidades específicas da empresa. Cada empresa vai ter um porte, um ramo, um tamanho, uma área de atuação. E aí você vai ter um plano de contas diferente, se a entidade presta serviço, se ela é um comércio, se ela é uma indústria. As contas serão utilizadas de forma distinta, né? Ou serão contas diferentes dependendo da entidade. Mas é importante que o plano de contas busque sempre a uniformização. As contas devem ser codificadas dentro do possível. Os agrupamentos devem ser feitos pensando no relatório, nas telas da entidade. A ideia da estrutura das contas seria utilizar separadamente para representar cada tipo de elemento. Aquelas contas devem ser o mais detalhadas possível. A ideia de detalhar é justamente para que você consiga separar as contas para um nível mais detalhado, que seria uma conta analítica, daquela conta que é sintética. Contas sintéticas são nomes de grupos e subgrupos. É um tipo de conta mais genérica, envolve ali uma série de outras contas correlatas a ela. Um exemplo, o ativo é uma conta genérica. Ativo circulante, ó, você está desdobrando isso aí, conta sintética ainda. O ativo circulante tem dentro dele as disponibilidades, que reúne o caixa, banco e aplicação de liquidez imediata. Quando você consegue ir desdobrando, você está falando de uma conta sintética. A conta analítica é a conta que expressa o item mais específico do patrimônio, é a conta que recebe propriamente o lançamento. Então, a conta analítica é a conta do nível mais detalhado. E a conta sintética são nomes de grupos e subgrupos. O manual de contas de um plano de contas é um guia para o contabilista registrar de forma uniforme todos os eventos envolvidos na gestão do patrimônio da entidade. Então, a ideia principal é, eu vou codificar o meu ativo, codificar o passivo, codificar as contas em si, e essa codificação é feita pela entidade para que eu possa padronizar os lançamentos. Então, em vez de fazer referência à conta do ativo, eu posso dizer que ela é a conta número 1. Se eu tiver 1.1, eu estou dizendo que é o ativo circulante ou o ativo não circulante, ficaria 1.2. A ideia é que você consiga identificar, codificar as contas e essa codificação acaba ocorrendo aí em 5 níveis. Para fins de prova, é importante lembrar isso, tá? Que eu posso ter 5 graus aí, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou quinto grau. E isso não tem a ver com o primeiro dígito em si. 5 graus é porque a codificação pode ser feita da seguinte forma. Posso colocar 1.1.01.01. Você vai codificando. Então, no primeiro grau, no primeiro nível ali, você vai identificar os grupos principais. Ou a conta é do ativo, do passivo, ou ela é PL, ou ela é receita, ou ela é despesa. Pronto. Em um segundo nível, um segundo grau, você vai identificar se a conta do ativo é ativo circulante ou não circulante, ou se o passivo é passivo circulante ou não circulante. Em um terceiro nível, você começa a dividir em grupos, como por exemplo, do ativo seria, no primeiro nível, ativo, no segundo nível, o ativo circulante, no terceiro nível, a disponibilidade. Em um quarto nível, eu já teria ali agora uma conta sintética que agrega outras contas analíticas, que é um exemplo a conta caixa. Já foi num supermercado grandão que tem lá 20 caixas, 15 caixas? Então eu posso ter o fundo fixo de caixa número 1, número 2, número 3, número 4. Né? O caixa da matriz, o caixa das filiais. Então a conta caixa é uma conta genérica ainda. Ah, Giovanni, mas eu sempre tratei a caixa como sendo um único caixa. É, pode existir uma entidade que só tem um caixa. Mas é comum também que outras entidades possuam vários caixas. E aí você vai desdobrando isso até o quinto nível, que seria o nível mais avançado. Então, a codificação central vai lembrar, começamos com contas sintéticas, né? E no nível mais detalhado, quando não der para desdobrar mais, é porque você chegou na conta analítica. E aí você separa. A plano de contas, como conceito, não se confunde plano de contas com elenco de contas, com listagem de contas, porque plano de contas é um elenco de contas junto a um manual de contas que mostra a função e o funcionamento, buscando a uniformização dos lançamentos, as escriturações e registros. A ideia de classificar essas contas é justamente para que você possa ter a melhor gestão do patrimônio e assim a gente vai evoluindo com as nossas pequenas conquistas diárias. Valeu, até mais!